E hoje, na nossa programação aqui do Rumo ao Campo, nós temos a participação do Matheus Pivato, ele que é gerente de fomento da Associação Brasileira Angus, e vai participar conosco hoje aqui na nossa emissora. Matheus, inicialmente agradeço, né, a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã para a gente falar sobre a Angus, que ampliou a sua equipe aí de inspetores técnicos aqui no Brasil, né, o que isso vem a impulsionar um crescimento, né, do corpo técnico da Associação Brasileira aqui na região e também, né, fomentar esse quadro de novos inspetores técnicos, somando-se, né, aos que a gente já tinha aqui no momento. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Luzia. É um prazer estar aqui novamente conversando um pouquinho sobre a raça Angus, sobre a Associação Brasileira de Angus no Rumo ao Campo. E é exatamente isso. Nós ampliamos o nosso corpo técnico, né? Atualmente nós estávamos com um corpo técnico de 24 inspetores técnicos atuando aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas, e Mato Grosso, né? E a gente teve a necessidade de ampliar, principalmente para a região Centro-Oeste, onde existe um crescimento muito grande da raça Angus, obviamente, né, utilizada no cruzamento industrial, mas os nossos técnicos, né, são todos médicos veterinários ou zootecnistas, inclusive os que entraram, né, eles têm uma função, além de fazer registro de animais, de estimular o uso, de orientar de forma correta o cruzamento. Então, entraram quatro novos técnicos, né, entraram dois no estado do Mato Grosso, um para fazer o Vale do Araguaia, que é uma região onde a pecuária intensiva vem crescendo muito e a Angus se encaixa muito bem quando existe essa intensificação de sistemas, essa modernização, acréscimo de tecnologias. Então, aí é uma região muito importante para nós. Entrou mais, esse que entrou nessa região chama-se Pedro. Entrou Kelsen, ao norte do Mato Grosso, na cidade de Confresa, para atender o norte do Mato Grosso e o sul do Pará, onde a gente tem uma expansão bastante interessante do cruzamento industrial. Também entrou o Rodolfo, trabalhando no norte do Goiás, né? Outro estado onde o cruzamento industrial vem ganhando muita força. Todo o Centro-Oeste tem uma representatividade muito grande, né? Quando se fala em cruzamento industrial. E também entrou o Maurício, na região norte de São Paulo, onde vai poder atender um pouquinho de Minas e o sul do estado de Goiás, e obviamente o estado de São Paulo também. Então, são esses os nossos quatro hoje. Então, nós temos um corpo técnico de 28 inspetores trabalhando aí em todo esse Brasilzão, levando a raça Angus aonde ela está indo, né? E dando, vamos dizer assim, suprimento de informação e informação de qualidade aos criadores que a utilizam em seus rebanhos, seja no cruzamento industrial, sejam como raça.
Perfeito. É, Matheus, importante a gente destacar para o nosso ouvinte que esses profissionais eles chegam, né, para auxiliar os pecuaristas que trabalham com a genética Angus, né? E eu gostaria até que tu fizesse uma avaliação, né, da inclusão desses novos técnicos aqui na região que ocorre num momento bastante oportuno, né?
Exatamente, né? O inspetor técnico, todos, né, hoje que fazem parte do corpo técnico, que são os 28 que a gente trabalha, são todos extremamente qualificados, né? Passaram por esses quatro últimos são jovens inspetores técnicos, passaram por um processo de seleção bastante rígido. Nós tínhamos feito um processo anterior em 2016, onde entraram, naquele momento, se eu não me engano, 12 novos inspetores técnicos, né? E isso é uma renovação que vem acontecendo. Né? A gente confia plenamente nos nossos inspetores técnicos, sabe da capacidade de cada um que faz parte desse seleto grupo, né? E é exatamente isso. Além deles terem todo esse conhecimento sobre a raça, sobre a associação, sobre o papel da associação, eles têm o dever, né, de orientar os criadores da forma correta de como utilizar a raça Angus, seja, né, os produtores de genética, muito mais relativo à nossa re realidade aqui ao sul do país e ao sudeste, mas também sobre a utilização no cruzamento industrial, como acontece no centro-oeste, no norte do nosso país, né? Então, esses técnicos, eles transcendem vamos dizer assim, a sua somente serviço, somente seu serviço de confirmação de animais puros. Eles hoje são esteios para os criadores, eles são formadores de opinião, eles desenvolvem a região onde eles estão alocados, né? Levam a raça Angus a ser utilizada da forma correta, e é o que a gente sempre diz: quando a gente utiliza a raça Angus de forma correta, tanto na produção de genética, né? Na produção do gado comercial mais britanizado aqui nas regiões sul, quanto no cruzamento industrial na região centro-oeste e norte, a gente não tem dúvida que isso traz um aumento de lucratividade, um aumento de produtividade, né? Em sistemas onde a gente tem mais tecnologia, então nem se fala, porque a raça Angus responde, é uma raça precoce, é uma raça que tem uma ótima conversão alimentar. Então, sem dúvida nenhuma, esses novos inspetores técnicos, bem como aqueles que já estavam no nosso corpo técnico, eles são responsáveis, né, por fazer o sucesso da raça campo.
Perfeito. É, Matheus, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito, né, da eficiência alimentar da raça Angus e também sobre o crescimento da comercialização de genética Angus aqui no Brasil.
Luzia, todos os anos a gente sempre está, vamos dizer assim, investindo muito na seleção de animais alimentarmente mais eficiente. O que, que é isso, né? São aqueles animais que têm um aproveitamento melhor do alimento, que têm uma digestibilidade melhor, que conseguem converter o alimento de uma forma mais eficiente em carne, né? Ou, se a gente pensar em novilhos, em rebanhos de cria, em quilos de terneiro. Esses animais são testados na nossa prova de eficiência alimentar, que esse ano vai começar agora no dia 10 de maio, né? Lá em parceria junto à Embrapa Pecuária Sul em Bagé. Então, esse ano a gente tem uma expectativa de trabalhar aí com 30 reprodutores e aonde eles são avaliados por 90 dias, né, com, vamos dizer assim, com controle total de ganho de peso, de consumo de alimento, né, da conversão, da dados de ultrassonografia de carcaça. Então, é a busca de animais cada vez mais eficientes. E hoje, eficiência é uma palavra que está muito em voga e eu acho que é muito importante para a pecuária que a gente vem fazendo aqui no Brasil, né? Animais que consomem menos, que geram mais, conseguem produzir mais carne, animais que produzem menos poluentes, animais que são mais eficientes e que, sem dúvida nenhuma, deixam mais dinheiro no bolso do criador que ele investe. Então, a associação entende muito esse papel, fazem mais de 10 anos que a gente realiza esse tipo de prova, né? Já fizemos, esse é o quarto ano consecutivo que a gente faz com alguma entidade de pesquisa, né? No último ano foi está sendo feito com a Embrapa, nos anos anteriores foram com a URGS, e também tivemos algumas iniciativas com empresas privadas, né, e mostra que a raça Angus está tentando sempre estar na vanguarda do que tem mais de tecnológico, né, na seleção genética. E isso tudo a gente sempre relata para mostrar a importância da seleção do Angus Nacional. E o Angus Nacional, hoje a genética desenvolvida aqui no Brasil é uma genética tão boa como qualquer genética produzida em qualquer parte do mundo, nos Estados Unidos, na Argentina, na Austrália, onde você olhar, né, a nossa genética feita no Brasil para os nossos sistemas de produção, né, teve um crescimento e uma representatividade muito interessante no mercado de semi no ano passado, né, atingiu aí 24% de representatividade com 1,6 milhões de doses de semi, né, a raça Angus aí, comparado 20 com 19, cresceu em torno de 22%, chegou à marca recorde, né? Já havia quebrado o recorde lá em 2019 com 5,8 milhões, mas em 2020 atingiu o recorde de 7 milhões, de mais de 7 milhões de doses de sêmen comercializado. Então, está tudo interligado, né? Se a gente fazer um breve compilado do que eu comentei, né? A gente realiza esse tipo de prova para fazer uma seleção genética do Angus Nacional muito bem feita, ofertar esses animais para o mercado, esse mercado que vem crescendo muito, que é um mercado de números extraordinários, né, que é o cruzamento industrial, e a gente tem essa perspectiva de manter esses números e aumentar, e sem dúvida nenhuma a importância de nós termos inspetores técnicos orientando a melhor forma de utilizar essa genética, seja no cruzamento, seja na seleção. Então, a gente tem, vamos dizer assim, se tornado cada vez mais conciso nas nossas diretrizes, tanto de desenvolvimento de pesquisa, de acompanhamento de dados e na seleção de equipe, né, para fazer com que tudo isso se configure numa cada vez mais, né, uma raça Angus cada vez mais forte, uma pecuária cada vez mais forte, e a gente estar perto do criador é fundamental para fazer com que tudo isso aconteça.
Perfeito. Marcelo, acho bastante oportuno para a gente concluir a nossa entrevista, né, que você faça uma avaliação de como que está sendo os trabalhos, né, de toda a equipe nesse momento aí de pandemia, onde aqui no Brasil, né, a gente vive, digamos que assim, agora nós estamos no ponto mais forte, né, da pandemia aqui no nosso país.
Então, Luzia, a primeira coisa é agradecer, né, porque a equipe da Angus é uma equipe ímpar, é uma equipe extremamente comprometida. Nossos inspetores técnicos realmente, né, tomaram todas as precauções, não pararam, não deixaram nenhum criador desatendido. O mesmo foi com a equipe administrativa da associação, com a equipe dos profissionais do Carne Angus, né? A gente tem aí uma equipe bastante grande, se a gente somar todas as pessoas que trabalham direto e indiretamente. Então, primeiramente, é um agradecimento especial a todas essas pessoas que fizeram a raça Angus obter os números que tiveram em 2020. 2020, apesar da pandemia, tivemos dados muito, muito bons, como esses dados que já foram citados, o programa da Carne Angus que quebrou o recorde em exportação de carne, né? Então, a equipe toda foi muito comprometida, realmente a Angus não parou, assim como o agro não parou, né? Tomando, obviamente, todos os cuidados necessários para a gente poder atender de forma segura os nossos associados, né? E a nossa equipe, ela está normalmente, né, de tempos em tempos sendo atualizada. A gente tem alguns programas de orientação contínua, de atualizações contínuas, que a gente tem sempre fóruns agora. Eram presenciais, né, devido à questão da pandemia, tiveram que se tornar virtuais, mas nem por isso paramos de fazer. E não tivemos redução dos números, muito pelo contrário, houve crescimento nos números, sem dúvida nenhuma. Isso é trabalho de toda a equipe, é trabalho de toda uma associação, né, que é muito grande em si, e fez com que a gente pudesse superar esse período. Estamos ainda, né, passando por esse período, estamos superando e aprendemos a conviver com ele, aprendemos a trabalhar nele, tanto a equipe da Angus quanto os nossos selecionadores, que tiveram que fazer seus remates totalmente virtuais e obtiveram excelentes resultados. A raça Angus, no ano de 2020, foi a raça que teve os touros mais valorizados entre as raças taurinas, né? Vale ressaltar isso também, apesar da pandemia. Então, um agradecimento especial à equipe técnica, né, e a todos que trabalham na Angus, porque fizeram com que o agro não parasse, fizeram com que a Angus não parasse.
Perfeito, Matheus Pivato, gerente de fomento da Angus. Eu agradeço a tua participação com a gente aqui na emissora.
Luzia, nós que gostamos sempre de estar aqui conversando contigo, nós que agradecemos esse convite tão especial para falar aqui no Rumo ao Campo. Contem conosco, sinto-se abraçado à Associação Brasileira de Angus, pela Associação Brasileira de Angus, né? E sem dúvida nenhuma, uma das nossas bandeiras é estar próximo ao criador, e essa é uma forma também de a gente conseguir chegar aos criadores aí de todos os rincões.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.